Concessão da senadora Ângela Portela.
Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada, eu quero também me associar às palavras da senadora Ana Amélia, que externou hoje, há pouco, a sua preocupação em relação à questão da fetose do Paraguai, que poderia chegar ao território brasileiro. De fato, ela tem toda a razão e nós temos que usar todos os mecanismos possíveis para evitarmos que certamente a febre aftosa possa adentrar em território brasileiro. Na medida em que já estamos tendo sérios prejuízos neste ano de 2011, diante do descredenciamento de vários frigoríficos brasileiros para exportação, sobretudo para a comunidade europeia. Por isso eu quero aqui, senadora Amélia, dizer a Vossa Excelência que tem o nosso apoio, sobretudo a certeza que o governo brasileiro vai tomar as devidas providências para que nós não tomamos esse prejuízo que, lamentavelmente, já aconteceu no passado. Isso nos causa muita preocupação e eu espero que não só o Ministério da Defesa, mas, sobretudo, o Ministério da Agricultura, da Defesa Animal, possa fechar as barreiras entre o Estado brasileiro e o Estado do Paraguai. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz hoje aqui nesta tribuna, senador Paulo Paim, é para falar quando um jovem tomba vítima de violência, todos nós lamentamos profundamente. Quando este mesmo jovem é assassinado por um motivo fútil, nossas lamentações transformam-se em indignação. Mas quando este jovem indefeso é espancado até a morte, é uma das motivações para este ato criminoso por ser o racismo. Aí precisamos reagir. Precisamos converter nossa revolta pessoal numa reação política contra a intolerância e preconceito e a banalização da vida humana. Pois bem, na semana passada, o estudante Tony Bernardo da Silva, de 27 anos, cidadão da Guiné-Bissau, que cursava o curso de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, beneficiado por um acordo entre o Brasil e aquele país africano, foi barbaramente assassinado em um restaurante de Cuiabá. Os motivos para tal crime, segundo testemunha, foram torpes e cruéis, apenas um esbarrão. Mas como, infelizmente, a crônica policial está repleta deste tipo de ocorrência, essa morte não teria maiores repercussões se não fosse a vítima um aluno estrangeiro estudando em uma instituição federal brasileira. Acontece que, além do crime em si, esta ocorrência gerou um impasse democrático, diplomático, pois Tony Bernardo já havia se desligado da Universidade Federal e estava em situação irregular em nosso país. Embora o intercâmbio educacional entre o Brasil e a Guiné-Bissau esteja em plena vigência, alguns estudantes daquela nação podem estar com seus papéis vencidos em nossa comunidade, como era o caso do próprio Tony. Alguns se afastaram dos seus cursos, outros estão trabalhando ou até concluíram suas graduações. Essa situação levou a embaixadora de Guiné-Bissau, Eugênia Pereira Saldanha, a pedir ajuda das autoridades nacionais no sentido da elaboração do inventário da situação dos estudantes guinenenses do Brasil. Segundo ela informou, existem atualmente 1.500 jovens compatriotas em cursos da universidade pública em nosso país. E o controle sobre as atividades sociais, funcionais, educativas de estudantes é falhos e sem critério. A embaixadora traça um retrato preocupante da condição de vida dos estudantes estrangeiros em nosso país, sem amparo institucional, sem acompanhamento psicossocial e sem garantia de um sustento digno. Pois, conforme relatos, Tony vivia nas ruas de Cuiabá, de pequenos bicos e até da coleta de donativos. Não só no Brasil, mas os países de origem destes jovens têm a obrigação de prover-lhes os meios para sobreviverem com a decência e a dignidade. Neste sentido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estou encaminhando à mesa diretora do Senado proposta para a criação de um portal na internet com o cadastro geral dos estudantes estrangeiros do país. Este site, a ser gerenciado pelo Ministério da Educação, com apoio do Ministério das Relações Exteriores e da Polícia Federal, se destinaria a postar o nome, a fotografia, o endereço, a instituição em que estuda e um breve histórico de cada aluno. Não se trata, obviamente, senador Paulo Paim, de bisbilhotagem na vida destes jovens, mas que sim da construção de uma ferramenta que possa ser útil no apoio às carências, às dificuldades destes visitantes ao nosso país. Temos que fazer o possível para que a sua estada em nosso solo seja produtiva e que eles possam levar o Brasil a mais profícuas lembranças, estreitando nossos laços fronteiriços com seus estados de origem. O cadastro geral dos estudantes estrangeiros será uma garantia de paz e tranquilidade para estes jovens. E o portal que ora eu proponho se tornará um mecanismo de maior interação de conhecimento da saga destes abnegados estudantes, nossos irmãos por adoções que deixaram suas pátrias e enxergaram em nossa cultura, em nossa sociedade, uma via para o futuro. O protagonismo internacional que o Brasil tanto almeja se fará assim, distribuindo saber e oportunidades aos povos irmãos. Portanto, senador Paulo Paim, Vossa Excelência deve ter tido conhecimento diante de uma visita que eu recebi de um estudante Guiné e também de um repórter jornalista chamado João Negrão de Mato Grosso. Eu lhe recomendei a ele que procurasse Vossa Excelência como presidente da Comissão de Direitos Humanos para que nós pudéssemos tomar as devidas providências diante do fato que aconteceu, que eu entendo, da mais grave importância e apuração que nós temos que fazer. Esse fato aconteceu no meu estado, lamentavelmente. Todavia, eu acho que é um assunto tão importante que teria que ter a intervenção da Comissão de Direitos Humanos. O que se percebe com clara evidência que este jovem que foi a óbito foi por força, talvez, do racismo, da discriminação. Tudo leva a crer. Não é possível matar um cidadão, um jovem daquele, por apenas um esbarrão dentro de um restaurante de uma cidade. Eu acho que vivemos um novo momento, vivemos em pleno século XXI, e eu quero aqui, desta tribuna, reiterar, em nome destes estudantes que cursam aqui em nosso estado brasileiro, sobretudo não só na Guiné, mas de outros países, que a Comissão de Direitos Humanos faça alguma coisa, sobretudo Vossa Excelência, que tem conduzido de forma invejável as comissões e participa de outras comissões de forma invejável, possamos aqui, se for o caso, como membro também daquela comissão, nós convidarmos o próprio secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, o comandante da PM daquele estado, para prestar esclarecimento, sobretudo, das providências que estão sendo tomadas, até porque não fique mais um caso impune, ou seja, se perde no meio das burocracias, muitas vezes da falta de vontade. Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, eu acho que tem muito a fazer diante desse fato que aconteceu lá em Mato Grosso.
Senador Jaime Campos, me permita, antes de Vossa Excelência terminar, primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela solidariedade, pela coragem, pela ousadia. Muitas vezes, situações como essa, de conflito entre um cidadão discriminado, que foi o caso desse jovem negro africano da Guiné, as pessoas se omitem. E Vossa Excelência, como uma liderança do seu estado, como ex-governador, como senador da República, não fez de conta que não era nada comigo. Vem à tribuna, mandou efetivamente, pediu, não diria mandou, que esse jornalista, né, viesse conversar comigo. Nós tomamos uma série de providências na linha que ele orientou. Não tínhamos, mas acho a ideia do observatório excelente. não tínhamos pensado numa audiência pública, eu mandei uma série de requerimentos, ofícios, para saber da investigação do caso, como está, o que, que aconteceu, como foi, e o que está sendo feito para punir os assassinos, claro. Que foi um assassinato covarde. Só posso cumprimentar a Vossa Excelência e mostro que Vossa Excelência tem posição muito clara, por isso que é presidente, inclusive, da Comissão de Assuntos Sociais. Seja branco, seja negro, seja índio, seja mestiço, seja quem for, Vossa Excelência é do lado da igualdade e de direitos iguais para todos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer, não como só senador, mas como ser humano, como cidadão cristão, e que acima de tudo, o que nós queremos é que nós temos um país que, sobretudo, respeita todos aqueles que certamente não só seja brasileiro, mas que estão aqui à procura certamente de uma perspectiva melhor, talvez, de vida. De tal maneira que eu espero que Vossa Excelência, como já bem disse, cumprimento aqui, já fez os requerimentos necessários encaminhando aos órgãos competentes de Mato Grosso, mas acho que não há nenhum imperativo legal, de forma regimental, constitucional, se for o caso, se nós não tivermos, ou seja, se as informações que Vossa Excelência receber não for satisfatórias, não vejo nenhuma dificuldade de nós termos aqui, se for o caso, uma audiência pública, particularmente, especificamente, neste caso. Muito obrigado, senador Paulo.